Estamos de volta com mais informação.
11:38, já estamos de volta com mais informação. Os contribuintes brasileiros devem se atentar à nova obrigatoriedade para a declaração de todos os dados financeiros previsto com a publicação das instruções normativas 1571 e 1580 do ano de 2015 pela Receita Federal do Brasil. A nova modalidade de prestação de informações e operações financeiras por meio de declaração e-financeira atinge tanto pessoa física quanto pessoas jurídicas.
Essas informações devem ser enviadas quando o montante global movimentado ou saldo em cada mês por operação financeira for superior a R$2.000 por pessoas físicas e R$6.000 para empresas. A transmissão dos dados deve ser acompanhada do nome, nacionalidade, residência fiscal, número de conta, CPF ou CNPJ, número de identificação fiscal, que é o NIF, e o nome da empresa.
Bom, para falar mais sobre esse assunto, convidamos o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás para falar conosco, senhor Edson Bento dos Santos. Bom dia, prazer falar com o senhor aqui na Mais FM.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos contadores do Estado de Goiás. É um prazer falar com vocês.
Nós aqui agradecemos. Agora, presidente, quando começou a valer esse e-financeira?
E-financeira. Então, a partir desse mês de janeiro, né, a e-financeira já é uma realidade, é mais uma obrigação acessória, que nós chamamos de obrigação acessória para o contribuinte, onde nós orientamos ao contribuinte a procurar um profissional da área contábil para que dá esse respaldo no que se refere à questão dos controles financeiros, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica.
Bom, agora a maioria das pessoas já estão sabendo dessa normativa que está valendo desde de dezembro do ano passado, né, presidente?
Exatamente. Desde dezembro já ela foi, a instrução normativa 1571, como você disse, 1580, já é uma realidade. Ou seja, vai contemplar todas as pessoas físicas e jurídicas nas operações financeiras. Isso aí, inclusive, de acordo com a Receita Federal e com os órgãos reguladores, é para que todas as pessoas físicas e jurídicas apresentem a sua movimentação através das instituições financeiras. Ou seja, as instituições financeiras vão apresentar junto à Receita Federal toda a movimentação que atingir a R$2.000 para a pessoa física e a R$6.000 pessoa jurídica, obrigatoriamente estarão inseridas nessa declaração que serão passadas mensalmente.
Presidente, quem são essas instituições financeiras? Somente bancos?
Banco, corretoras, imóveis, factories e todas as instituições que trabalham com relação a financeiras, seguradoras, todas as instituições que trabalham com financeiros serão obrigadas a apresentar essa declaração.
Agora é feito de maneira eletrônica, né? Esse Ezinho aí, né? Esse Ezinho significa eletrônica, né?
Significa que é um eletrônico financeiro, né? Ele é uma forma de SPED, que é o SPED é um sistema de processamento eletrônico de dados que são emitidos por todas as empresas e agora por pessoa física também. Esse SPED, na realidade, essa é financeira, na realidade é um SPED que tanto foi divulgado aí pela mídia, né? E esse SPED agora é para as movimentações que, assim, tanto pessoa física quanto jurídica, obrigatoriamente as empresas que têm essa movimentação e as pessoas físicas serão comunicadas através da sua movimentação financeira. No caso aí, os bancos, as instituições financeiras, seguradoras, todas elas que têm a sua movimentação devem prestar conta.
Sim, nós estamos falando com o presidente regional do Conselho de Contabilidade do Estado de Goiás, senhor Edson Bento dos Santos, que está falando conosco, explicando o que é o e-financeiro, que está valendo desde de 2015, de dezembro do ano passado. Bom, presidente, o que a Receita Federal de fato quer com essas informações repassadas pelas instituições financeiras? Seria um confrontamento entre essas informações repassadas pelo banco e a declaração entregue pelas pessoas físicas e jurídicas?
Então, Milton, o que a Receita quer, na realidade, é acabar com toda a informalidade. E dessa forma, é mais um controle que a Receita terá quanto à movimentação financeira de todas as pessoas físicas, as quais muitas delas não têm um vínculo empregatício, um vínculo de operações financeiras que seja adequado para a sua declaração de imposto de renda. Vamos dar um exemplo, um profissional que trabalha com vendas autônomas, né, que tem uma movimentação significativa na sua conta bancária. Essa movimentação pode até ter origem, porém essa origem ela não está sendo comprovada na sua declaração pessoa física. Por quê? Porque não tem um vínculo empregatício, não tem um vínculo de comercial. E dessa forma, as instituições financeiras serão obrigadas a apresentar essa movimentação e esse profissional ou essa pessoa que teve essa movimentação, por sua vez, será informado o seu nome, o seu CPF. Vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que compra, por exemplo, no supermercado hoje, ao fazer uma compra no supermercado, você estará informando o seu CPF, no cartão de crédito, da mesma forma. A operadora, ao movimentar acima de R$2.000, ela será obrigada a informar que naquele cartão foi informado o movimento acima de R$2.000. Por sua vez, quando da sua declaração de imposto de renda, você tem que informar que essa movimentação ela tem uma origem.
Perfeito. Isso vale também para aquelas pessoas, nós do interior, nós estamos falando para mais de 90 municípios agora, nesse exato momento, presidente. Isso. Essas pessoas do interior geralmente têm uma ou duas casas que também alugam essas casas. Vale também. O dinheiro, uma vez feito a movimentação dentro das instituições financeiras, ele já está sendo automaticamente repassado essas informações para a Receita Federal do Brasil.
Com certeza. Vamos lembrar aqui, para os mais experientes, vamos citar os nossos velhos, né? Mas sim, as pessoas que passaram aí na época da CPMF, há alguns anos atrás. A CPMF era um movimento financeiro, onde a própria instituição financeira tinha que fazer o recolhimento e informava naquele momento ao Banco Central, que por sua vez informava a Receita Federal. Hoje, por força dessa instrução normativa, essa movimentação ela já é obrigatória. Para quê? Para que as pessoas que não têm nenhum vínculo, principalmente é o caso que você citou aí de um aluguel. Vamos supor que a pessoa tem um aluguel de uma casa de R$1.000 de um imóvel e R$1.000 de outro imóvel. Já atingiu a sua movimentação. Obrigatoriamente, a imobiliária vai informar para a Receita Federal que pagou os R$2.000 para aquele contribuinte. Por sua vez, o contribuinte tem que declarar que recebeu sob pena de estar enquadrado aí na malha fina da Receita Federal.
Sim. Agora, presidente, as pessoas que moram fora do Brasil, essas pessoas também fazem transações financeiras de lá para cá, né, e fazem seus investimentos no seu país de origem. Como que essas pessoas vão fazer o confrontamento, o cruzamento, né, de dados entre a instituição financeira e também a sua declaração de imposto de renda? Há uma burocracia nesse parecer também financeiro ou não?
Tem. Da mesma forma do contribuinte residente no Brasil, o contribuinte que se encontra fora, ele tem que fazer a declaração dele. É claro que aí tem uma particularidade que ele vai ter que buscar um contador ou um profissional qualificado para acompanhamento. Porém, se houve movimentação aqui no Brasil na sua conta ou no seu CPF, obrigatoriamente ele tem que prestar conta junto à Receita Federal, sob pena dele estar enquadrado aí no processo de alegação, se ele assim não proceder.
Perfeitamente. Há possibilidade também, presidente, de fazer um monitoramento de operações financeiras ligadas às atividades criminosas, como terrorismo, tráfico de drogas e tantas outras? Ou não há essa possibilidade de identificar?
Com certeza, toda a movimentação, eu acho que, inclusive, a Receita Federal, todos os organismos reguladores financeiros no Brasil hoje, tende-se a trabalhar exatamente para coibir isso aí, e eu acredito que para a sociedade vai ser um ganho, né? Para nós profissionais, não só da contabilidade, como do direito, administradores, economistas, isso acaba sendo um ganho. Por quê? Porque a formalidade é necessária. E dessa forma nós vimos com bons olhos essa aplicabilidade dessa instrução normativa, visto que existe muito processo de negação, existe aí o tráfico, né, todo um processo de lavagem de dinheiro, que isso aí tente um dia acabar. É o nosso, inclusive, a nossa torcida também. Por quê? Porque o Brasil que nós queremos é o Brasil que todos paguem, que todos recebam os seus benefícios de acordo com a legislação e a própria Constituição. Então, dessa forma, nós sabemos que, para nós profissionais, é um ganho, né? E para as pessoas de bem também será um ganho.
Ok. Para a gente finalizar, presidente, então, a gente faz um breve resumo. Hoje, a gente tem a opção, por exemplo, chega em uma loja, faz um serviço, suponhamos, no nosso carro de R$2.000, temos a opção, quando é oferecido a nota fiscal, você quer a nota fiscal? Podemos falar que não. Hoje, obrigatoriedade, essa modalidade muda. Isso me obriga a pegar aquela nota fiscal de prestação de serviço para que eu junte na declaração de imposto de renda para fazer esse confrontamento com as informações repassadas pela instituição financeira, né?
Com certeza, até porque isso é uma prática que nós temos que já educar os nossos contribuintes. Nós, contadores, já estamos trabalhando, inclusive aqui no Conselho, nós estamos já com um grupo de profissionais qualificados para dar treinamento, para trabalhar com palestras e cursos, né, de pequena duração, no sentido de orientar todos os contadores do Estado de Goiás. Nós estamos já com o nosso desenvolvimento profissional, que é um dos pilares do Conselho, trabalhando nessa linha, e para orientar todos os contadores do Estado de Goiás. Sem exceção, todos os contadores terão a oportunidade de se qualificarem, né, porque a legislação ela muda constantemente. Então, dessa forma, o contribuinte, através do seu contador, será informado. Inclusive, nós estamos também trabalhando na sociedade organizada, como igrejas, sindicatos, passando essas orientações através de palestras. Para quê? Para que todos tenham conhecimento de como a legislação hoje vai trabalhar no sentido de controle financeiro. E essa instrução normativa, ela trouxe essa preocupação. Tem muita gente preocupada, é só na declaração de imposto de renda? Não. Nós devemos observar nosso caixa diário. Ou seja, se eu for no supermercado, eu tenho que saber se o meu dinheiro dá para comprar aquilo ali oficialmente.
Perfeitamente.
Ok?
Bom, nós falamos com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Edson Bento dos Santos, sobre o E-Financeiro, nessa normativa que já está valendo desde 2015 e que a partir deste ano já faz confrontamento com as informações de instituições financeiras aqui no Brasil com a declaração que você faz à Receita Federal anualmente. Presidente, quero agradecer muito a participação do senhor aqui, muito obrigado, uma boa semana para o senhor, para a sua equipe, viu, presidente?
Obrigado, estamos aqui à disposição, o Conselho Regional de Contabilidade, Milton, está à disposição a qualquer momento, pode nos chamar que nós atenderemos com o maior prazer. Muito obrigado, boa tarde, um abraço a todos. E é especial aos contadores do Estado de Goiás.
Nós é que agradecemos. Muito bom, Larissa. Fica esclarecido, né, o que é esse E-Financeiro. É importante, principalmente nós fazendo um breve resumo daquilo que nós falamos. Aqui em Itapuranga nós temos aquele produtor rural, né, que às vezes faz a movimentação, não pega devidamente a sua documentação para prestar contas à Receita Federal, né? Temos também como citamos aqui, aquela pessoa que tem aquela casinha de aluguel, até mesmo para ajudar na aposentadoria, né? Fica o alerta. Esse dinheiro feito uma vez, movimentação financeira em qualquer agência bancária, ele vai ser confrontado no final do ano. Para não cair na malha fina da Receita Federal e bater um papo frente a frente com o Leão, tem que se tomar muito cuidado agora, né?
Lembrando, né? A cada R$2.000, então, para pessoas físicas, né? Ou movimentação, operação financeira aí para R$2.000, se for superior a R$2.000 para pessoas físicas e R$6.000, no caso, para empresas, né? Então, as pessoas procure se informar, né? Aqui na Mais FM, você tem sempre esse cuidado, né, de estar informando, trazendo pessoas para falar ao vivo aqui na Mais FM. Agora é muito interessante, coisas que nós não sabíamos, né, particularmente. Então é sempre bom ficar atento, como você disse.
O salário já é uma movimentação financeira, né? A pessoa que ganha igual ou mais do que R$2.000 já é uma movimentação financeira. Sim. Então fica aí a dica. 11:52, após o intervalo comercial, estaremos de volta.
Você está ouvindo na Mais FM, informação de qualidade. Mais informação. Oferecimento Ferragista Itapuranga. Telefone 3355-1310. Neguinho Pneus Auto Center. O seu revendedor autorizado de pneus em Itapuranga. Fone 3312-1162.